Com a gente na CBN, o deputado Osmar Serraglio, ele que foi relator da CPI do Mensalão e atual presidente do PMDB do Paraná. Deputado, seja bem-vindo à CBN mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Prazer falar com vocês, com a região toda.
Deputado, o Supremo decidiu nessa semana aceitar os embargos infringentes do julgamento do Mensalão. Isso garantiu a retomada do julgamento de 12 réus nos crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Como o senhor recebeu essa decisão do Supremo?
Eu acho que eu recebi como a grande maioria do país, com muita decepção, com muita tristeza. Afinal, nós tínhamos um empate técnico, e, portanto, se você tem ali os grandes juristas, temos duas correntes empatadas, o desempate, porque se diz que não se deve ouvir a opinião pública, a pressão pública, não é um problema de pressão pública, é um problema de exemplo, de expectativa de que finalmente nós estamos saindo da impunidade contra a corrupção. Então, na hora que o Supremo deveria dar um sinal, era fundamental para a história do país no combate à corrupção, o ministro se aprofunda tecnicamente para buscar uma saída para sustentar aquilo que, como eu disse, estava empatado. Nós tínhamos duas correntes fortes, equilibradas, e cujo equilíbrio ele também devia ter levado em consideração, que foi um equilíbrio construído. Será que ele não percebeu? Ele está ali dentro do contexto do colegiado, e desde o começo do Mensalão, houve uma mudança nas peças do xadrez e foram sendo colocadas certas peças que, a toda vez que ia se nomear um ministro, a pergunta que se fazia é como é que vai ser o seu comportamento perante o Mensalão? Como é que vai ser o seu comportamento? E aqueles que participam dessa escolha têm interesses que nós sabemos quais são. Então, ele, como a palavra final para valorizar uma instituição, ele deveria, sim, levar em conta a credibilidade da instituição, o exemplo que se esperava para o país no combate à corrupção, porque a gente lê nos jornais, parece que fez-se a opção pelo banditismo, porque tinha opção.
Pois é. E o que é curioso nessa situação toda é que certamente se fossem cidadãos, gente simples, sendo julgada, certamente não receberiam o direito de ser julgado de novo.
Não só não ser julgado de novo, Ronaldo, como também não receberia o direito de ter um exame de 11 magistrados, cada um aprofundando ao limite a análise de cada caso. Quem é advogado e acompanha sabe. Você vai num colegiado, há o voto do relator, às vezes o revisor se manifesta e os outros acompanham. O que nós assistimos ali é que cada ministro foi um julgador absoluto, com começo, meio e fim. Então, portanto, eles estavam absolutamente convencidos e não era apenas um julgamento. Foram inúmeros julgamentos que nós todos assistimos.
O senhor é advogado, durante muitos anos trabalhou como advogado, tem inclusive o escritório na região de sua origem e certamente acompanha essa realidade da justiça brasileira. E a gente consegue perceber, nesse caso, que foi aberto aí, quem sabe, até mesmo um precedente, né?
É um precedente triste que, como eu disse, foi se buscar filigrana jurídica, não era o momento para isso. Nós todos assistimos ao longo do tempo, as provas todas foram televisionadas, foram tratadas, esmiuçadas, perante não um gabinete de um juiz, mas perante uma plateia nacional, e por isso a grande decepção nacional. Por isso essa praticamente a vergonha que hoje nós temos quando nós esperávamos como a última, vejam só, a última esperança do cidadão é a justiça. E o que nós vimos é que realmente os endinheirados que podem pagar advogados de alto conceito em processo, que é outro erro que nós temos no Brasil, nós no Brasil damos mais valor ao processo do que ao conteúdo. Como assim? Se alguém é corrupto, Ao invés de nós irmos atrás da corrupção, nós vamos atrás do processo, como é que esse processo tem que ser feito para que o corrupto vá para a cadeia. E fica anos e anos discutindo o processo. Enquanto isso, a corrupção em si não é tratada. Essa visão que nós precisamos mudar. Nós precisamos dar mais importância ao direito substantivo, que a gente diz, do que ao direito aditivo. O aditivo é um instrumento que se tem para se praticar o direito. E nós aqui, veja só, embargos infringentes. O conceito de embargos infringentes é assim, houve um colegiado que se dividiu, então nós precisamos julgar de novo. Mas o julgar de novo é com uma outra, com mais outros juízes. Por exemplo, se você vai em Curitiba, tem embargos infringentes. Aí você vai lá, julgou a Câmara, a primeira Câmara julgou e deu 3-2, ou 4-1. Aí chama a segunda Câmara, reúne as câmaras, a gente chama câmaras reunidas, e daí julga de novo. Então tem mais gente para pensar. Agora lá são os mesmos. É um contrassenso você falar embargos infringentes para os mesmos juízes. Até porque tem um detalhe importante, Ronaldo. Quando um colegiado julga, você não tem acesso ao voto de nenhum deles. Se você for lá no Supremo, você não consegue o voto daqueles que já foram dando os votos todos, eles não dão, porque ainda não se concluiu o julgamento. Por que isso? Porque quando é um colegiado, o último cidadão que fala, o último ministro, pode surpreender com um dado, com uma informação, com algo que chama a atenção daqueles todos 10 anteriores que julgaram, e daí eles dizem, puxa, nós não pensamos nisso, e eles mudam. Então nenhum voto vale nada enquanto não for ouvido o último. Então, por aí você vê quantas vezes se teve oportunidade de se dar aso a que a defesa fizesse, quantas vezes eles se manifestaram. Eu tenho para mim que eles foram julgados 11 vezes. Um cidadão comum não tem esse direito. Não tem, ninguém desse país tem direito a 6 meses da Suprema Corte para daí ela dizer que tem que julgar de novo. Isso soa ridículo, é uma vergonha, uma tristeza, desacredita a maior instituição, mas o pior de tudo é aquilo que eu falei no começo. Nós esperávamos um exemplo, uma página na história, para começar de vez a responsabilização dos corruptos. A justiça não pode ficar do lado dos bandidos. A corrupção mata muito mais nesse país quando deixa, por causa do dinheiro roubado, falta remédio nos hospitais, morre mais gente assim do que por assassinato, por acidente de trânsito que se fala tanto. Então, o dinheiro da corrupção, ele é muito mais danoso do que nós possamos imaginar. A FIEP tem um estudo que aponta em torno de 70 bilhões de reais, repito, 70 bilhões de reais são desviados desse país por ano. Imagina o que poderia ser feito se essa corrupção não corroesse toda essa soma.
Pois é. E como o senhor disse, o que o Supremo fez nessa semana trouxe para a gente essa sensação de retrocesso. Quando a gente pensava que as coisas poderiam estar mudando, a gente está de volta aí com um belo de um problema em que gente que cometeu atos ilícitos, praticou corrupção, desvio de recursos, né, de maneira descarada, acaba ficando impune. Bom, e não há muito o que fazer, né, deputado? A gente, pelo menos nesse caso, tem que aceitar a decisão do Supremo?
E você vê um detalhe, Ronaldo, porque quando você vai tomar uma atitude como essa, que os olhos da nação estão voltados, imagine, o Brasil inteiro estava ali aguardando, esperando, e você tem que ter essa sensação de que você está tratando com uma instituição, E o dia seguinte, você tem que pensar, você está dando um voto, como vai ser o dia seguinte? O que eu quero dizer com o dia seguinte? Se bem que esse aspecto aconteceu no mesmo dia. Você imagine, porque os brasileiros todos estão assistindo, estão vendo, que certas peças foram ali colocadas propositadamente no Supremo. Você imagine que no sorteio, hoje, nós tivéssemos assim a informação, a manchete. Toffoli é o novo relator do Mensalão, porque era sorteio, poderia ter sido. Ou Luiz Roberto Barroso é o novo relator do Mensalão, a manchete do dia seguinte. Eles levaram sorte que foi escolhido o Fux, que pelo menos o Brasil tem como alguém que vai continuar combatendo a corrupção sem se voltar para o lado dos bandidos. De novo, se havia um empate, era oportunidade histórica, histórica, na mão de um cidadão que todos admiramos. Ninguém entende como é que o ministro Celso Melo, no final da história dele, porque ele vai se aposentar já, eu acho que ele nem vai participar do final do fundo, do todo o julgamento, porque ele já queria se aposentar no ano passado, e agora eu imagino que ele perdeu a chance de definitivamente ficar na história do Brasil como alguém que fortaleceu aquilo que vinha na imagem do povo. O povo todo vinha admirando o Supremo, todo. Aí, de repente, de uma hora para outra, deu essa guinada que nos decepciona e que, mais uma vez, mostra que quem tem muito dinheiro, quem tem poder, termina influenciando naquilo que nós temos como a última esperança, porque a justiça é a última esperança que qualquer cidadão tem. Quando vê que não dá mais, ele vai para a justiça buscar o seu direito. Agora nós estamos vendo que se você estiver de um lado e do outro tiver um corrupto, pode ir para casa, porque você não vai levar vantagem, não.
Deputado Osmar Serragro, foi um prazer ouvi-lo aqui na CBN e trazer essa reflexão para o ouvinte da CBN. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Ronaldo. Um abraço.
Esse é o deputado Osmar Serragro, falou com a gente na CBN.